amados irmãos, vamos agora ministrar a palavra do Senhor. O trecho da palavra do Senhor que gostaria de ministrar à igreja esta manhã, na verdade, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, capítulo 18 todo. Mas nós vamos ler apenas alguns versículos, porque o capítulo é muito extenso. Então diz assim o Senhor, no livro de Gênesis, capítulo número 18, a partir do versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, se porventura houver ali 40, respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houverem porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Aleluia. Amado Deus, Senhor desta igreja, meu papai, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, Altíssimo Senhor, Deus revelador, Deus Todo-Poderoso, Lava Subianda, Lava Cheia, Surianda, Laias. Papai, que palavra maravilhosa, Senhor. Papai amado, que poder santo, Ricalancei, Randaraia, Surianda, Laias, Suricanda, Laias, Pai. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti agora, Senhor, que o poder desta palavra alcance o Teu povo, Senhor. Pai, estende as Tuas mãos, Senhor, da glória agora sobre o Teu povo, Senhor. Abre os ouvidos, meu Senhor, e canta, lava surianda, lava xuricanda, laias. Moleste os corações, lava surianda, lava xuricanda, laias, serebiclaias, sandalaias. Pai, toca com poder e graça, Senhor. Toca, Senhor, da glória, porque Tu és poderoso, fiel e verdadeiro, Senhor. Toca porque Tu és o Senhor, o Deus forte, Senhor, o Deus fiel, o Deus de toda a terra, Pai. Papai, me usa agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor da glória. Toca-me, ralabassubi, candalabassuri, ambalabassuri, ambalabacheias. Joga óleo na minha cabeça, Senhor da glória, Pai. Fala, Senhor da glória, através dos meus lábios. Lubixalabamaia, suriambalabacheias. Ó Deus, edifica a Tua igreja, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, precisamos ouvir a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor, então fala conosco, Senhor, fala com o Teu povo, edifica a Tua igreja, ouricá surianda lalabaxéia serevecanda lalabax, nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor, e glorifica o Teu nome, meu Pai, eu oro em nome de Jesus, o Filho de Deus, eu sei que o Senhor está atento. A minha oração, meu Senhor. Fala conosco então, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga aí, né, aonde você está. Graças a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vemos aqui um texto maravilhoso, né? Gosto muito dessa passagem bíblica. Gosto muito do, capítulo 18, livro de Gênesis, porque, na verdade, é um dos momentos assim mais célebres, eu penso, da Bíblia, né? Entre muitos que existem, né? Eu gosto muito daquele trecho também, onde Deus desce no Monte Sinai, né? A Bíblia diz que quando Deus desceu no Monte Sinai, né, o Monte Sinai fumegava, né? O Monte Sinai pegava fogo e houve um grande tremor porque o Senhor desceu ali no Monte Sinai para conversar com Moisés, né? E aqui nós vemos outra passagem bíblica, né? A Bíblia diz que o Senhor, né, Jesus Cristo, Filho de Deus, se apareceu aqui a Abraão. Se apareceu como homem, né, juntamente com dois anjos, para falar ali com Abraão, né, nos cavalhais de Manre. Vemos, irmãos amados, uma passagem célebre, né, eu penso, nesse texto bíblico que nós acabamos de ler. Vemos aqui o Senhor tendo um contato físico com Abraão, e Abraão reconhecendo ali, imediatamente, quando viu aqueles três homens, que um deles era o Senhor, ofereceu ali adoração a Deus, ofereceu ali o melhor que ele tinha, ordenou a Sara que fizesse pães com a melhor farinha que ele tinha. A Bíblia diz que ele foi ali até o seu rebanho e pegou ali, né, um novilho, né, pegou ali um carneirinho, irmãos amados, né, pegou ali uma ovelha, né, e tenra das melhores que ele podia oferecer ao Senhor e, né, sacrificou ali, ou melhor dizendo, matou ali, para que, né, pudesse ali o Senhor, juntamente com os dois anjos, serem alimentados. Começamos aí a ver, irmãos amados, o coração de Abraão. Abraão reconheceu que era o Senhor que estava ali e quis que ele ficasse ali para conversar e quis agradar ao Senhor com o melhor que ele tinha naquele momento. E o Senhor apareceu ali e disse ali para Abraão, né, coisas tremendas. Uma das coisas que Deus disse ali a Abraão é que ele teria um filho daí a um ano. O filho prometido, né? O filho que Deus havia prometido a Abraão há cerca de 15 anos antes. Abraão estava com 99 anos de idade quando o Senhor se apresentou ali para falar com ele e para ministrar a ele, né, a respeito de Isaac. E ele disse, né? Olha, daqui a um ano certamente eu voltarei a você e você terá um filho. E a sua esposa Sara estava ali escondida, né, ouvindo a conversa dentro de uma tenda. A Bíblia diz que ela riu, e ela riu por quê? Porque ela riu e ela falou no seu coração: meu Senhor já tem 100 anos, 99 anos, eu tenho 90 anos de idade, já não sou fértil, né? Como poderei eu ter esta alegria? E o Senhor Deus repreendeu Sara e disse: olha, por que Sara falou desta forma? Por acaso haveria algo demasiadamente difícil ao Senhor? Então nós já compreendemos, irmãos, né, que Deus, quando determina algo para as nossas vidas, não importa quanto tempo leve, né? Não importa quanto tempo leve a tua bênção, se existe uma promessa de Deus na tua vida, ainda que as coisas pareçam difíceis para você, esta promessa se cumprirá. Essa promessa se cumprirá na sua vida. Essa promessa se cumprirá em você. Não importa quanto tempo demore, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito, como foi, né, perfeito ali para Abraão. Não importam as dificuldades, não importam os impedimentos para Deus, né? Não existe impedimento que possa impedir ali o poder de Deus se manifestar no meio do povo. Não importa, né, as dificuldades que existam sobre a sua vida para que algo grande de Deus aconteça sobre você. Entenda que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Para nós existem impossíveis, mas para Deus não existem impossíveis. Para nós as coisas são difíceis, são duras, né, e muitas vezes não acontecem, mas para Deus não existe nada difícil. E às vezes a gente fica fazendo, né, projetos e planos, e a gente fala, oh, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, se não acontecer isso, eu não consigo fazer aquilo. Irmãos, as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus, elas são conforme a vontade do Senhor. Então não adianta você colocar barreiras como Moisés colocou, né, na presença do Senhor, para quando Deus chamou ele para libertar ali o povo do Egito. Não adianta você colocar barreiras como ali Sara colocou e pediu para Abrão se deitar com a sua escrava, né, cerca de 13 anos antes daquele momento que eles estavam vivendo ali, né, porque Sara já não era fértil. Sara já não podia ter filhos. Não adianta você achar que as coisas que são de Deus não acontecerão por causa das impossibilidades. E eu vou te falar algo aqui que você precisa crer. Né? Não existe circunstância que Deus não possa mudar. Não existe situação que Deus não possa mudar. Não existe contexto espiritual que Deus não possa modificar. Então, né, que você esteja atento, que você busque, que você esteja ali preparado para que, né, as coisas que são de Deus aconteçam verdadeiramente na sua vida, porque se o Senhor assim determinar, né, acontecerá. E se você está aí, né, triste, ou se você um dia pensou assim, já passou tanto tempo e não aconteceu nada, calma, porque, né, não existe chance de que as coisas que são de Deus, né, não aconteçam na sua vida se Deus determinar. Então, como eu sempre falo, então nós temos que convencer Deus a determinar. Você tem que convencer Deus a determinar. O problema é que as pessoas, às vezes, né, fazem um efeito inverso, né? Olham as dificuldades, né, e essas dificuldades impedem que as próprias pessoas desejem as coisas que são de Deus para suas vidas. Não devemos ser assim e não podemos ser assim. As coisas que são de Deus, elas são sempre prazerosas. As coisas que são de Deus, elas são sempre completas. As coisas que são de Deus, elas são sempre nobres. Né? E se você, né, foi chamado por Deus, né, se você tem um chamado de Deus e você está, conforme disse o profeta Elias, né, cambaleando por dois caminhos, né, cambaleando e adiando as coisas que são de Deus, cuidado, né? Cuidado, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, né, não se agrada dessas atitudes. Cuidado, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso deseja que nós tenhamos um coração voltado para Ele, para que Ele possa sempre executar a sua vontade sobre as nossas vidas, né? E olha, irmãos, na minha jornada com Deus, eu vi muitas coisas, né? Vi situações, né, terríveis acontecendo na vida de pessoas, vi situações maravilhosas e testemunhos maravilhosos acontecendo na vida das pessoas. E olha, irmãos, né, as coisas terríveis sempre tinham um fundamento espiritual, sempre tinham um motivo espiritual, e as coisas boas também tinham um motivo espiritual, né? Também tinha uma motivação espiritual. E eu preferia olhar aqueles homens que eu via e percebia que tinham um grande contato, né, com Deus, para ali, né, olhar para eles, né, na minha juventude espiritual, né, quando eu era uma criança na fé, né, procurava olhar para grandes homens de Deus, para homens de Deus que eu via e percebia o poder de Deus se manifestando através deles, que eu via, né, a unção de Deus se manifestando através deles, para perceber ali qual era, né, o papel de um homem de Deus. Nós, né, temos que olhar desta forma, sabe? Você tem que se preparar para as coisas que são de Deus. Você não pode ficar aí achando que você, né, é um qualquer, né, na presença de Deus. Não, você não é um qualquer. Deus conhece o teu nome. Você, né, como servo e como serva de Deus, né, poderá ser usado muito pelo Senhor para edificar vidas de casais que têm as suas vidas destruídas, para edificar as vidas daquelas pessoas que são viciadas em drogas, viciadas em toda a sorte de situações, para edificar vidas daquelas pessoas que estão depressivas e sem esperança, né, para edificar a vida daquelas pessoas que são cegas espiritualmente falando. É que você esteja percebendo disso. Não esmoreça o seu coração no tempo certo. Deus determinará, né, a bênção sobre a sua vida para que você possa ser um grande homem e uma grande mulher de Deus, né? Só não atrapalhe Deus, só não atrapalhe o Senhor, né? Para que as bênçãos de Deus aconteçam verdadeiramente no tempo que Deus quer e não no tempo necessário para que você esteja aprendendo as coisas que são de Deus, né? O Senhor apareceu ali a Abraão e ele falou também, olha, o pecado de duas cidades tem crescido demais. Eu desci pessoalmente para ver com os meus olhos, né? E ele falou a respeito de Sodoma e Gomorra. Estava falando a respeito de duas cidades terríveis, duas cidades que praticavam pecados terríveis, né? Se você olhar ali os relatos históricos, arqueológicos em respeito dessas duas cidades, você vai ver que eram cidades que faziam toda a sorte de abominações, né? Praticavam sexo no meio das ruas, né? Não tinham um nivelamento moral, qualquer coisa valia, né? Você podia fazer qualquer coisa a qualquer momento nessas duas cidades. E obviamente que quando o pecado cresce, o juízo de Deus vem, né? Quando o pecado se manifesta, o juízo de Deus vem, né? E o Senhor, ele não suporta o pecado, o Senhor, ele não suporta a abominação, né? Por isso que existem determinadas coisas que Deus falou que é abominação para ele. E olha, o que é abominação para Deus, você tome cuidado, porque o Senhor vem com poder, porque o Senhor vem para destruir, porque o Senhor vem para aniquilar. Todas as vezes que você lê na Bíblia, né, algo que o Senhor chama de abominação, cuidado, se afaste dessas coisas, jamais pratique essas coisas. Porque vem a mão pesada de Deus, e a mão pesada de Deus, né, você tome cuidado, né? Porque não é fácil suportar, né, o juízo de Deus, né? Vemos, irmãos amados, uma situação interessante, porque Abraão, a Bíblia diz que quando Abraão recebeu o chamado de Deus, né, quando Deus falou para ele assim, sai da tua casa e da tua parentela, e vai para o caminho, né, que eu vou te mostrar, né, Abraão, ele cometeu uma falha aí, né? Ele recebeu a ordem de Deus para sair da sua casa e da sua parentela, mas Abraão, ele saiu da sua casa e levou um parente para junto contigo. Levou um sobrinho chamado Ló, né? E se você olhar a Bíblia, você vai ver que Ló, né, ele era meio assim problemático, né? Ló era meio problemático, né? Porque a Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico. Abraão tinha muitos animais, a Bíblia diz que Abraão tinha muitos empregados, a Bíblia diz que Abraão tinha muito ouro e muita prata, né? E Ló, que estava junto com ele, era próspero também, porque estava junto com Abraão. E ali, como, né, os dois eram muito prósperos, tinham muito rebanho e tinham muitos empregados, começaram ali, os empregados de um e de outro começaram a brigar, e Abraão começou a ver essas coisas, e ali falou para seu sobrinho, olha, não podemos ficar mais juntos. Não dá certo isso, né? Então, olhe para onde nós estamos. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. O Senhor deu opção ali a Ló, né? Abraão deu opção a Ló, que caminho que ele gostaria de ir. E a Bíblia diz que Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, que eram frutíferas, verdejantes, né? E desejou e disse a Abraão, eu vou para o lado das campinas de Sodoma. E a Bíblia diz que, né, Ló habitou em Sodoma. E Ló já sabia, quando da sua escolha, das atitudes pecaminosas daquelas nações. Mesmo assim, né, olhando aquilo que era mais fácil, olhando aquilo, né, aos olhos humanos, que era melhor, ele escolheu ali as campinas de Sodoma e Gomorra, deixando de lado também ali aquilo que deveria ser um olhar de misericórdia, porque Abraão já era idoso, Abraão já era um homem idoso, já tinha mais de 90 anos de idade, e ele era uma pessoa ainda com vigor físico, era uma pessoa ainda com cerca da metade da idade de Abraão, e ali, mesmo assim, ele escolheu aquilo que aos olhos humanos parecia ser melhor. Nem sempre, irmãos. Nem sempre nós temos que olhar as coisas desta forma. Nem sempre, irmãos, nós podemos olhar as coisas desta forma. Nós devemos olhar, sim, com a sabedoria espiritual de Deus para julgarmos as nossas decisões. Quantas pessoas se enganam, porque acabam julgando as coisas para tomarem decisões com a sua mente humana, quando nós temos que julgar as coisas espiritualmente falando, para que nós não erremos. Temos que olhar para Deus, temos que clamar ao Senhor, pedir orientação ao Senhor e ver aquilo que agrada a Deus. É óbvio que Ló, se fosse olhar com seus olhos espirituais a sua decisão, ele saberia que era uma decisão errada, porque aquele povo já era um povo pecaminoso, aquele povo já era um povo que praticava abominações a Deus. Só por estas coisas já era para que Ló não optasse por aquela nação para viver, para morar e para estabelecer morada ali. Mas não, os olhos humanos, a cobiça, aquilo que a inteligência humana diz foi maior do que aquilo que Deus com certeza revelava ali a Ló. E você, fica atento também a isso, sabe? Eu sempre falo, irmãos, as coisas que são colocadas na mão de Deus, as coisas que você coloca na mão de Deus, as coisas que você, as decisões que você toma, pensando em primeiro lugar em agradar a Deus, sempre prosperarão. Sempre prosperarão. E nós, quantas vezes temos que realmente abrir mão de determinados desejos da nossa vida para que nós possamos agir baseado nos desejos de Deus, sabendo com certeza que a bênção de Deus virá. Você nunca vai errar. Se você olhar desta forma, você nunca vai errar. Você nunca vai ser abatido. Você nunca vai ficar ali passando situações difíceis na sua vida se você sempre estiver ali olhando para o coração de Deus para decidir aquilo que você tem para decidir. E você tem que aprender a agir desta forma. Você tem que aprender a agir desta forma. Hoje eu ouvi uma pessoa perguntando para para uma determinada pessoa, como é que ela saberia, quando Deus fala? Como é que ela saberia quando Deus fala, e quando não é o coração da pessoa que está falando? Irmãos amados, para sabermos quando Deus fala, é necessário que nós estejamos em comunhão com Deus. É necessário que nós estejamos atentos, àquilo que Deus deseja para as nossas vidas e buscando a resposta de Deus, clamando ao Senhor para que Ele envie a resposta, e Ele envia a resposta. Ele fala a resposta, Ele diz aquilo que Ele deseja. O próprio Senhor Deus falou aqui a Abraão, por acaso eu ocultaria aquilo que eu iria fazer de Abraão, o meu servo? Deus disse essa mesma palavra, ali para o profeta Ezequiel. Deus disse essa mesma palavra, através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus não oculta nada dos seus servos. Deus não oculta os seus planos. Deus não oculta aquilo que ele deseja. Deus não oculta nada da sua vida. O problema é que as pessoas às vezes não buscam ouvir Deus, ou quando buscam ouvir Deus, querem ouvir Deus sem estarem perto de Deus. Querem ouvir Deus sem estar em comunhão com Deus. Então, como se ouvirá? Então, como se ouvirá a voz do Senhor se você não está perto dele para ouvir? Como ouvirá, como você ouvirá a voz do Senhor se você não discerne a voz de Deus? Conforme disse Jesus, ele falou, sou um bom pastor. E as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Será que você está no caminho que Deus estabeleceu para que você esteja, para você poder ouvir a voz de Deus, né? Como seria bom, né? Qualquer pessoa, a qualquer momento, durante a sua oração, entra em oração e de repente Deus começa a falar. Quem não queria isso? Quem não gostaria disso? Mas Deus, ele não pensa da mesma forma como nós. A manifestação de Deus nas nossas vidas, de forma clara, pessoal, depende muito do nosso contato pessoal a Ele. Se você, né, a primeira coisa que você deve fazer para ouvir a voz de Deus é ouvir a Bíblia. A primeira coisa que Deus fala, olha, eu já falei um monte, né? Já falei um monte na minha palavra, já falei muito na minha palavra. Então ouça a minha palavra e depois você pode, né, pedir a Deus para que fale contigo. Ouvir a palavra é o primeiro passo, né? Ouvir a palavra é a primeira necessidade que o homem tem. E ouvir a palavra não é só ler, né, mas é seguir. Seguir a palavra. Para que você quer ouvir a voz de Deus? Se não é para você seguir a voz de Deus, né? A voz de Deus estabelecida na sua palavra deve ser seguida. É o primeiro princípio, né? Por que Deus falaria contigo se ele está falando através da sua palavra e você não ouve? Por que Deus falaria contigo de forma pessoal, né, durante a sua oração, se ele fala na sua palavra e você despreza as palavras de Deus na sua palavra? Por que Deus faria isso? Por que Deus, né, se manifestaria desta forma, né, sendo que ele é sábio o suficiente, conhece a sua vida e o seu coração? Eu sempre falo assim, né? Irmãos, tem coisa assim que a gente faz diante de Deus. De vez em quando a gente entra na presença de Deus, a gente parece um pouco um pobre coitado, né? De vez em quando a gente entra na presença de Deus, a gente parece ali o maior sofredor do mundo, né? Parece o maior sofredor do mundo, né? Mas Deus não se comove por essas coisas. Deus se comove, né, por um coração quebrantado, por um adorador, por palavras, né, que representam um sentimento, representam a nossa vida. Então, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha, né? E aí Deus vai se revelar a você, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo, né? E quantas vezes, irmãos, a gente percebe pessoas sendo enganadas e buscando palavras proféticas de Deus, de fulano, beltrano, esse clano, né? E vão atrás dessas palavras proféticas de fulano, beltrano, esse clano, né? E quantas vezes Deus está falando para você, já falei para você. E quantas vezes você ouve uma palavra que é uma mentira? Quantas vezes você ouve uma palavra que não tem nada de Deus, né? É. E quantas vezes, né, a gente vê as frustrações, né, das pessoas na presença do Senhor, né? Uma vez eu ouvi um testemunho, eu soube que uma membro de uma igreja que eu dirigi, já estava em Jundiaí, E ela era membro de uma igreja que dirigia em São Paulo. Então eu soube que ela tinha falecido. Aí entrei em contato com uma das filhas dela, acho que foi pelo Facebook, pelo Messenger do Facebook na época, e perguntando o que aconteceu com a sua mãe e tal, vi que ela faleceu e tal. Ela me contou, né, o que aconteceu e tal. E aí ela falou assim: olha, pastor, minha mãe foi para o hospital. Ela ficou lá alguns dias e saiu do hospital. O dia que ela saiu do hospital, ela foi numa igreja. E o dia que ela foi nessa igreja, apareceu uma mulher profeta lá e falou para ela assim: essa doença não acabará em morte, será para a glória de Deus, né? No dia seguinte, minha mãe morreu. Então, irmão, sabe? Tem coisas, sabe, que a gente olha assim, eu fiquei muito triste porque decepcionou a família, porque as pessoas viram ali, né, que existe uma falsidade espiritual dentro das igrejas, sabe? Eu fiquei muito triste porque você vê essas situações e não é uma, duas, três, quatro situações, são diversas situações parecidas, né? Então nós temos que ficar atentos. Primeiro ouça a voz de Deus na palavra, obedeça a palavra, para depois você ouvir a voz de Deus pessoalmente, para você obedecer também. Porque eu volto a dizer, você quer ouvir a voz de Deus para quê? Para quê? Se não é para você obedecer. Você está disposto a ouvir um não do Senhor? Né? Você está disposto? Se você estiver disposto, é o primeiro caminho, né, de você ser abençoado pelo Senhor. Porque quando Deus fala não, é bênção. Quando Deus fala sim, é bênção também. Né? E nós, o interesse de Deus é nos abençoar, né? Eis que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Essa é a palavra do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo 29. Né, que você esteja, né, percebendo isso, você esteja atento a isso, né, que você esteja atento aí àquilo que o Senhor fala. Fala sobre a sua vida, fala para você aquilo que Deus tem prometido para você, porque acontecerá. Abraão, né, recebeu a promessa, saiu da sua terra, da sua parentela, andou pelo deserto, com 75 anos de idade, ele recebeu as promessas de Deus e foi crescendo, 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 né, e teve que esperar até 100 anos para que ele pudesse ver cumprido na sua vida a grande e maravilhosa promessa de Deus através do nascimento de Isaac, né? E você olhe, irmãos, né? Você olhe, porque Abraão, quando estava na presença de Deus e Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se lembrou de Ló, seu sobrinho problemático, né? Porque sobrinho foi preso, né? Foi sequestrado ali por um rei. Abraão teve que reunir lá, resgatar ali, né? Ló daquele rei. Né, depois, né, os anjos de Deus foram até Sodoma e ali bateram na porta de Ló para anunciarem ali que eles iriam destruir, né, Sodoma, para ele sair de lá, né, para ele sair de lá. E aí quiseram, o povo daquela cidade quis estuprar os dois anjos, e ele ali ofereceu as suas duas filhas no lugar dos dois anjos para que fosse estuprada. Né? Depois Ló, né, bêbado, engravidou suas duas filhas. Ou seja, foram coisas assim muito difíceis, né, de você compreender num homem. Mas Deus conhecia o coração de Ló e o resgatou ali daquela cidade. E Ló quase que não saiu. Os anjos tiveram que forçar para que Ló saísse. Ficou titubeando ali, né? Ficou titubeando nas suas atitudes, ao ponto dos anjos falarem assim: sai dessa cidade, que quando você estiver aqui, a gente não pode destruir essa cidade. Entendendo então que Ló, apesar dos seus erros, dos seus problemas, ele era um homem íntegro. Ele era um homem considerado pelo Senhor um homem justo, né? Um homem justo, conforme disse Abraão: destruirás o justo com o ímpio, né? Nas perguntas de Abraão. E Abraão fez algumas, assim, algumas A forma como Abraão abordou ali o Senhor, eu gosto muito também, porque Abraão ele foi extremamente respeitoso com o Senhor, né? Abraão, ele não tratou Deus como uma pessoa qualquer que estava ali, como muitas pessoas fazem hoje. O Senhor Deus, ele deve ser honrado pelas nossas vidas. Por você, jamais trate Deus, né? Deus com irreverência. Jamais trate Deus com irreverência. Porque o nosso Deus é altíssimo, é tremendo. E Abraão nos deu um grande exemplo aqui. Para você, eu sou pó, Senhor. Eu sou pó, né? Eu sou pó. E ele pedia ali, né, a Deus, né, que tivesse misericórdia dele. Falando, eu sou pó e cinza. Né? Eu vou falar contigo mais uma vez ainda, mas o Senhor me perdoa pelo que eu vou falar, né? Porque Abraão estava interessado em saber se ele ia salvar Ló. Essa é a verdade, né? E ele falou assim, né, para o Senhor: por acaso não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra sobre a sua vida? Não faria justiça o juiz de toda a terra sobre as suas causas? Não faria justiça o juiz de toda a terra sobre as suas necessidades? Deus sempre faz justiça. Deus sempre julga retamente. Deus não confunde o justo com o ímpio. Deus não confunde o justo com o ímpio. Né? Tem uma passagem em Malaquias, no capítulo 3, onde o Senhor fala, né, que o povo estava falando ali, que nos adianta estarmos servindo a Deus se nós vemos ali aqueles que praticam a iniquidade prosperarem e nada acontece com eles? O povo estava dizendo isso, estava falando, pô, como é que pode? Nós somos fiéis a Deus. Mas o ímpio, né, pratica coisas ruins, coisas abomináveis ao Senhor, e ele prospera? E o Senhor Deus veio com uma resposta e disse assim, né, que ele está construindo um memorial sobre as nossas vidas e que um dia nós veremos a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor, daquele que pratica a justiça e daquele que pratica a injustiça. O juiz de toda a terra virá. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. O Senhor jamais, jamais deixará de cometer justiça. O Senhor jamais deixará de fazer justiça sobre a sua vida. Ele conhece muito bem você. Ele conhece muito bem você. Então, portanto, se posicione em relação a Deus e você verá a justiça de Deus. Que a justiça de Deus seja algo positivo sobre a sua vida. E que a justiça de Deus não seja um julgamento terrível para a sua vida. Então, conserte-se diante de Deus, esteja de pé na presença do Senhor, para que o Senhor possa julgar com justiça, para que a sua vida seja uma bênção, e não julgar com justiça, para que a sua vida seja uma destruição, como foi ali, né, para as cidades de Sodoma e Gomorra. Né? Quando nós clamamos pela justiça de Deus, você tem que estar ciente do que está falando, né? Você tem que estar consciente do que está falando, Senhor. Olha aí, olha o que estão fazendo comigo, Senhor. Sabe, às vezes as pessoas começam a orar ao Senhor e falam isso, né? E ele fala, estou vendo o que estão fazendo com você, mas e você, o que está fazendo? Né? E você, o que está fazendo? Você está vendo o que você está fazendo? Você está vendo o que você não está fazendo? Né? Às vezes o Senhor, sabe, está lá no céu ouvindo a oração e fala assim, estou sim. Né? Por isso que está acontecendo tudo isso. Né? Então, que nós tenhamos a sabedoria, irmãos, de nos posicionarmos corretamente para podermos sermos honrados pelo Senhor, como foi Abraão. Deus prometeu e veio cumprir a promessa. Olha só as duas situações específicas que estavam diante de Abraão. Primeiro, Deus falou sobre o cumprimento da promessa. Daqui a um ano, certamente eu voltarei a você e você terá um filho. E ele veio, né, também anunciar a destruição daquele povo ímpio. A destruição do pecado. Para você ver que duas situações maravilhosas que Abraão viveu ali, naquele lugar que ele estava. Você, sabe, pode viver também dessas coisas, né? Vendo Deus se manifestar a você com o cumprimento da sua palavra sobre a sua vida, e vendo Deus também manifestar as coisas que são dele neste mundo. Porque os sinais de Deus estão aí, irmãos. Os sinais de Deus estão aí. Não adianta você ignorar aquilo que você está vendo. Não adianta você não achar, né, que esta doença que está acontecendo hoje, esse Covid-19, é algo que aconteceu porque, né, a China fez isso, Não. Tudo, né, tudo estava ali determinado pelo Senhor por conta do pecado, por conta daquilo, né, que as nações vivem hoje, para mostrar que sem Deus nós não somos nada. Pode ter dinheiro ou pobreza. Eu vi um filho, né, eu vi um filho falando a respeito da morte do seu pai, que era muito rico, e ele falou assim: olha, meu pai tinha muito dinheiro, podia comprar praticamente tudo o que ele queria, mas ele não conseguiu comprar aquilo que ele necessitava, que era de graça, o ar que ele respirava. Para você ver, irmãos, né, quantas vezes a gente, né, se equivoca nas coisas que são de Deus, né, e depois a gente não entende por que, que as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo porque Deus está permitindo. As coisas estão acontecendo porque Deus está determinando, por conta, né, do juízo perfeito que Ele tem sobre as nossas vidas, sobre o universo todo, né? Sobre cada um de nós, né? E você acredite que Deus vai te guardar, conforme Ele prometeu aqui a Abraão, né? Ele não confunde o justo com o ímpio. Ele não confunde aquilo que acontece, né, com o justo e com o ímpio. Muito pelo contrário. Às vezes a situação difícil vem dos dois lados, mas existe uma grande diferença, né, para Deus, né, daquele que serve e daquele que não serve o Senhor. Né, pode contar. Se você estiver na presença do Senhor, o Senhor vai te guardar. Você vai estar vivenciando essas coisas todas de pé, para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória do santo nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que você, então, perceba todas essas coisas, e você olhe para o Senhor e compreenda quais são os desejos dele para a sua vida, né? E eu posso dizer de cara, sim, o primeiro desejo de Deus para a sua vida: que você ouça a voz dele e obedeça a voz que está na Bíblia. Primeiro ouça esta voz e obedeça, para depois você alcançar a comunhão e a plenitude de Deus, né, na sua vida, para que você possa ouvir Deus durante as suas orações, nos seus sonhos, revelando coisas que você precisa saber, né, para que o nome dele seja glorificado sempre, para que o nome dele seja glorificado sempre, né, para que o nome dele seja exaltado sempre, na sua vida e nas vidas que estão ao seu redor, porque Deus tem muita bênção a fazer através da sua vida, para as vidas que estão ao seu redor, né? Lembre-se, Ló era um homem riquíssimo, e Ló, porque estava com ele, também era um homem próspero. Por quê? Porque as bênçãos de Deus estavam sobre Abraão, né? Você deve ser um canal de bênção para as vidas que estão ao seu redor, né? Um canal de bênção na sua casa. Você deve ser aquele que emana a bênção de Deus, né? Todos que estão na sua casa serão abençoados, às vezes por sua causa. Às vezes por sua causa, porque você é uma pessoa abençoada, porque você tem Deus na sua vida. Então Deus abençoa tudo aquilo que é teu. Abençoa seus filhos, abençoa seus bens, abençoa sua casa. Fala contigo, revela-te a você, né? É assim que o nosso Deus faz, né? É assim que o nosso Deus faz. Você, né, não vai nessa onda por aí que você vê de vez em quando, de campanhas e campanhas e campanhas, né, querendo trocar coisas pelas bênçãos do Senhor. A única coisa que você pode dar ao Senhor para que as promessas dele aconteçam na sua vida é a tua fidelidade, né? E Deus não vai te prometer coisa que ele já não te prometeu, porque tudo que ele prometeu já é mais do que suficiente para você, né? Você vai alcançar essas coisas dependendo da sua fidelidade a Deus. Fidelidade ao Senhor. Então ouça a voz do Senhor. Né? Existem vários lugares na Bíblia onde o Senhor fala assim, ouça, né? Dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Dá ouvidos àquilo que o Espírito Santo de Deus fala às igrejas. Né? Dá ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus fala a você, para que você seja abençoado pelo Senhor. Irmãos, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos buscar ao Senhor, né? Vamos buscar ao Deus Altíssimo antes de nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, né? E já vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, né? Mais uma vez, né? Na alegria e do poder de Deus, né? Então vamos orar. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar para que Deus possa realmente tocar no seu coração, na sua vida, para que você possa perseverar nas coisas que são dele, ter paciência, né, para aguardar as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, né, e que você seja um grande instrumento de Deus para a glória dele. Feche seus olhos, eu vou orar por você agora. Altíssimo Deus, Senhor desta igreja, meu Papai, Papai, eu oro em nome de Jesus. Lama suriamba, lama shurikamba, lama cheia suriamba, laias. Pai, eu oro em favor do teu povo, Senhor, daqueles que estão me ouvindo agora, Senhor. Daqueles, Senhor da glória, Pai, que foram chamados por ti, Senhor, para serem ministrados pelo teu poder, Senhor. Vem sobre a tua igreja, lama suriamba, lama shurikamba, laias. Limicamba, laias, suriaia, sandalaias, serebiclaias. Vem, Senhor Deus, ministra o teu poder, Senhor, ministra o teu fogo, ministra, Senhor da glória, Pai, a tua unção sobre este povo, Senhor da glória. Revela-te com poder, Senhor da glória, manifesta-te, Senhor, enchendo as casas, os lares com teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que a tua igreja receba de ti algo novo agora, Senhor. Derrama óleo sobre a cabeça do teu povo, conforme tu tens falado hoje, Senhor, neste culto, Senhor. Derrama tua unção, que escorra, Senhor, pelo corpo do teu povo. Esta unção, Senhor Deus Todo-Poderoso, esta unção, Senhor, de toda a glória, Pai, que é manifesta na vida do teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz esta grande obra, Senhor. Faz esta grande obra, Senhor. E glorifica o teu santo nome, meu Senhor. E glorifica o teu santo nome, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então seja exaltado nestas vidas, Senhor. E glorificado, Senhor da glória, nas histórias delas. Pai, eu oro em nome de Jesus, o Filho de Deus, para a glória do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia.